Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos.
Pense de novo. O poder de saber o que você não sabe, por Adam Grant. O grande e daí? Este livro é sobre como melhorar sua agilidade mental e a capacidade de repensar. Isso pode melhorar sua capacidade de resolução de problemas e aumentar seus níveis de sucesso e felicidade na vida. Introdução. Todos os seres humanos desejam uma sensação de segurança. Tendemos a escolher o caminho de menor resistência e a dizer a nós mesmos que sabemos como o mundo funciona, em vez de lutar com o desconhecido e a incerteza. No entanto, para ter sucesso num mundo complexo e dinâmico, é necessário ser capaz de desaprender, repensar e reaprender. Nossos primeiros instintos muitas vezes estão errados. Por exemplo, os alunos que reconsideraram as suas respostas de múltipla escolha durante um exame tiveram maior probabilidade de mudar de uma resposta incorreta para uma correta, em vez de vice-versa. Em uma tragédia de incêndio florestal em Mangus, apenas 3 dos vários bombeiros sobreviveram. Os sobreviventes conseguiram permanecer vivos fazendo contraintuitivo. 2 deles largaram o equipamento de combate a incêndios e correram rapidamente para um local seguro, enquanto o último queimou uma área para criar uma área árida para que o incêndio não tivesse mais nada para queimar quando alcançasse. Muitas das verdades amplamente difundidas também estão erradas. Durante séculos, as pessoas acreditaram que a Terra era plana, quando agora temos provas de que não é. Também é um mito que um sapo fique em uma panela com água que aos poucos vai fervendo, quando na realidade ele pulará quando a água ficar desconfortavelmente quente. A maioria das pessoas simplesmente aceita as informações pelo seu valor nominal, sem validar a fonte ou testar os próprios fatos. Na verdade, tendemos a defender veementemente os nossos próprios pontos de vista e a rejeitar ideias conflitantes. Ao longo dos anos, Adam Grant estudou muitos líderes inovadores e conduziu seus próprios experimentos para testar diferentes maneiras de repensar de forma mais eficaz. O livro está organizado em 3 partes principais. Repensar individualmente – como abrir as nossas próprias mentes. Repensar interpessoal – como encorajar os outros a repensar e repensar coletivamente – como construir comunidades de aprendizagem ao longo da vida. Parte 1 – Repensando individualmente – atualize suas opiniões. Tenha a mente ativamente aberta. O conhecimento humano continua evoluindo. O que aceitamos como um facto hoje poderá ser refutado no futuro. Faça do repensar um hábito para aprimorar continuamente seu pensamento e atualizar seus pontos de vista. É mais fácil perceber o pensamento rígido dos outros do que o nosso. Perspectivas falhas são perpetuadas por 2 tipos de preconceitos psicológicos. 1. Viés de confirmação. Vemos o que esperamos ver. E 2. Viés de desejabilidade. Vemos o que queremos ver. Com estes preconceitos, estamos convencidos de que as nossas opiniões e crenças são as corretas e continuamos a validá-las num ciclo vicioso de excesso de confiança. Para quebrar o ciclo, você precisa mudar sua mentalidade, ser humilde e curioso, assumir que pode estar errado e buscar deliberadamente pontos de vista e abordagens alternativas. Num estudo, os empreendedores que adotaram uma abordagem científica ganharam 40 vezes mais do que aqueles que não o fizeram. Eles testaram suas suposições, aprenderam o que funcionou ou não e rapidamente mudaram para chegar a soluções mais eficazes. Grant descobriu que os analistas eleitorais bem-sucedidos atualizavam suas previsões com cerca de 2 vezes mais frequência do que os analistas médios. Eles coletaram ativamente novas informações e as usaram para atualizar suas crenças e suposições. Pense como um cientista, não como um pregador, promotor ou político. Ao considerar uma opinião ou ponto de vista, resista ao impulso de pregar, processar ou fazer política. Não pense no modo de pregador, ou seja, atenha-se a um ponto de vista certo e aja com base na fé, crença em vez de fatos concretos ou evidências. Não pense como promotor, ou seja, ataque os argumentos dos outros e se recuse a admitir erros. Não pense no modo político, Ou seja, mude seus pontos de vista para se adequar às circunstâncias. Para pensar como um cientista, você deve ter a mente ativamente aberta, ou seja, desafiar intencionalmente suas suposições, conhecimentos, instintos e hábitos, em vez de se apegar a eles. Trate sua opinião como um palpite ou hipótese e teste-a usando dados ou experimentos do mundo real. Procure maneiras pelas quais você possa provar que está errado. Procure informações conflitantes que desafiem seus pontos de vista ou suposições. Siga e interaja com pessoas que estimulam seu pensamento, mesmo que você discorde de seus pontos de vista. Use experimentos para testar diferentes ideias e métodos, para refinar, aprimorar continuamente seus pontos de vista e abordagem. Alcance a humildade confiante. Todos nós temos pontos cegos. Nossos níveis de confiança muitas vezes não refletem nossos níveis reais de conhecimento ou competência. Estudos de pesquisa descobriram que as pessoas superestimam consistentemente suas próprias habilidades e desempenho em comparação com os de outras pessoas. É mais provável que tenhamos excesso de confiança quando temos apenas um pouco de conhecimento sobre algo, mas não o suficiente para perceber o quanto não sabemos, o efeito Dunning-Kruger. O excesso de confiança traz orgulho e complacência para impedir o crescimento e a melhoria. A síndrome do impostor ocorre quando acreditamos que somos menos qualificados ou capazes do que os outros pensam que somos. Isso pode ser útil se motivar você a 1. Trabalhar mais. 2. Repensar a sua estratégia, ferramentas, e 3. Tornar-se mais aberto à aprendizagem. No entanto, se levado ao extremo, pode fazer com que você fique paralisado pela dúvida. O ponto ideal da confiança reside na humildade confiante, ou seja, você está confiante em atingir uma meta no futuro, mas é humilde em relação às ferramentas, métodos existentes. Isso permite que você busque simultaneamente novos insights e desafie o conhecimento existente. Esteja disposto a reconsiderar suas crenças. Admita o que você não sabe, questione suas soluções e ferramentas e busque, considere informações que contradigam seus pontos de vista. Crença em si mesmo. Acredite em suas ferramentas. Para evitar o excesso de confiança, faça pausas regularmente para considerar quão bem você consegue explicar um assunto ou questão. Quando você se sentir inseguro sobre si mesmo, concentre-se na sua capacidade de aprender e reformule a situação como uma oportunidade de crescimento. Aceite os erros. A maioria de nós desliga-se naturalmente ou fica na defensiva quando nossas crenças fundamentais ou autoidentidade são desafiadas. Ficamos tão apegados a certos conceitos, crenças ou ideologias que nos recusamos a reconhecer que podemos estar errados. Confundimos o que esperamos, queremos com o que é, ou permitimos que nosso eu passado defina nosso eu presente e futuro. Em vez de se apegar às suas crenças ou opiniões, permita que a sua identidade própria seja definida pelos seus valores, por exemplo, justiça, excelência, generosidade, que podem ser expressos de múltiplas maneiras. Veja-se como alguém que valoriza flexibilidade, curiosidade e aprendizado. Aceite os erros. Veja os erros como uma parte essencial do progresso e os erros como oportunidades para descobrir novos insights. Cada resposta errada é, na verdade, um passo para obter a resposta certa. Desafie-se a falhar o mais rápido possível para chegar mais rápido a uma solução ou resposta viável. Use dados e informações conflitantes como uma oportunidade para buscar a verdade. Perceba que admitir erros é uma forma de coragem, não de fraqueza. Aprenda a rir de si mesmo e de seus erros. Aproveite o conflito construtivo. O conflito nem sempre é ruim e o conflito reprimido aumenta com o tempo para criar ressentimento. Em particular, há uma diferença entre conflito de relacionamento e conflito de tarefa. O conflito de relacionamento refere-se a confrontos pessoais e emocionais. Isto leva à atitude defensiva e à animosidade, o que dificulta o debate aberto e a exploração. Conflito de tarefas refere-se a conflitos de visões, abordagens para uma tarefa ou projeto específico. Incentiva as pessoas a permanecerem humildes e a examinarem as lacunas em sua abordagem e pensamento para avançar um projeto sem prejudicar os relacionamentos. O conflito de tarefas pode evoluir para um conflito de relacionamento se não for gerenciado adequadamente. O debate construtivo deve ser intenso e vigoroso, sem ser hostil ou combativo. Procure conflitos construtivos e convide outras pessoas a desafiar o seu pensamento. Construa uma rede desafiadora de críticos que irão desafiá-lo. Procure doadores, ou seja, pessoas que apontam problemas porque se preocupam e desejam agregar valor, não porque querem proteger seu ego ou fazer com que pareçam bem. Institucionalize o repensar em sua organização. Por exemplo, o Google X tem uma equipe independente para avaliar rapidamente cada proposta e filtrar apenas as ideias ousadas, mas realizáveis. Enquadre as disputas como debates, não desentendimentos, para sinalizar que você está aberto a alternativas. Procure aprender algo com cada pessoa que encontrar. Afinal, todo mundo sabe algo que você não sabe. Continue repensando seu futuro. Não se preocupe com planos de 10 anos. Dê a si mesmo a flexibilidade para repensar e reestruturar seu caminho à medida que aprende e cresce. Seus objetivos, interesses e prioridades mudam com o tempo. Não faz sentido manter sua identidade passada ou justificar suas decisões anteriores. Você também tem suposições sobre o que o faria feliz. Se as evidências sugerem que suas suposições estavam erradas, não faz sentido continuar em um caminho insatisfatório. Cuidado com a exclusão de identidade, ou seja, decidir prematuramente sobre uma identidade e depois forçar-se a entrar nesse molde. Só porque você adora ler não significa que terá sucesso como professor de inglês. Só porque você ama ciências não significa que você deva ser um cientista ou um inventor. Faça um check-up de vida 1-2 vezes por ano, para avaliar se o seu caminho atual ainda corresponde aos seus objetivos, valores e aspirações em evolução. Se você deseja mudar de carreira, mas não sabe o que fazer, examine o que os outros fazem diariamente para explorar possíveis erros. Formar hipóteses sobre as opções de carreira que possam corresponder às suas habilidades, interesses e valores. Teste as hipóteses entrevistando pessoas nessas áreas ou oferecendo-se como voluntário para projetos relevantes. Faça exames semelhantes para outros aspectos da vida. Estudos descobriram que quanto mais as pessoas buscam a felicidade, menos felizes elas ficam. Isso pode ocorrer porque eles se concentram tanto em avaliar seus níveis e deficiências de felicidade que não conseguem aproveitar o presente. Para se tornar mais feliz, concentre-se no que você faz com seu tempo. Ao aumentar seus níveis de contribuição e conexão, você naturalmente se sentirá mais feliz. Por exemplo, se você conseguir ver o impacto positivo do seu trabalho, poderá começar a encontrar mais significado nele ou obter ideias para outras funções e projetos gratificantes. Reserve tempo para refletir, pensar e aprender. Peça à sua rede de desafios que sugira tópicos, opiniões ou ideias que você deve repensar. Antes de passar para uma nova fase da vida, por exemplo, casar, tornar-se pai, converse com pessoas que já passaram por isso para descobrir o que elas gostariam de saber com antecedência. Parte 2. Repensar interpessoal. Abra a mente dos outros. Trate os debates como danças, não como batalhas. Os pesquisadores encontraram várias diferenças entre negociadores médios e negociadores especialistas. Os negociadores comuns armam-se com uma longa lista de argumentos e contra-argumentos. Os negociadores especializados dedicam pelo menos 1/3 do seu tempo de preparação à procura de potenciais pontos em comum. As negociações médias lançam fora tantos argumentos quanto possível, mas os seus argumentos fracos acabam por diluir os mais fortes. Os negociadores especialistas concentram-se em alguns argumentos fortes. Os negociadores médios concentram-se em atacar os pontos dos seus oponentes e defender os seus próprios. Os negociadores especialistas não atacam ou defendem exclusivamente, eles abrem novas opções através da curiosidade de perguntas, por exemplo, através de perguntas e respostas. Isso significa que você não vê nenhum mérito em nossa proposta? Os negociadores médios concentram-se em afirmar-se. Negociadores especialistas abrem um diálogo real fazendo pelo menos uma pergunta para cada 4 afirmações. Negociadores especialistas também abordam sentimentos, por isso estou desapontado com o rumo que esta discussão está tomando. Você se sente igualmente frustrado? Grant estudou o debate entre Arina Tarajan e o debatedor sobre máquinas da IBM e realizou experimentos para testar maneiras de mudar a opinião das pessoas. Ele descobriu que a persuasão é como dançar, você precisa coreografar passos e ajustar-se ao seu parceiro para que ambos os lados possam se mover em sincronia. Se tratarmos um debate como uma batalha, só poderá haver vencedores ou perdedores. Mesmo que ganhe um debate ao sobrecarregar a outra parte com dados e argumentos, é pouco provável que a tenha mudado de ideias, e esse é o objetivo final de um debate. Comece reconhecendo pontos em comum e sinalizando que você está receptivo a alternativas. Reconheça os pontos de convergência, os pontos positivos levantados pela outra parte e o que você aprendeu com eles. Isso faz você parecer razoável e compreensível e motiva a outra parte a também considerar seus pontos de vista.
Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro, na descrição, e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos.
Concentre-se em alguns pontos convincentes em vez de muitos pontos desconexos. Concentre-se em um argumento que interessa as pessoas e em uma posição a qual estejam abertas. Certifique-se de que seus pontos se encaixem bem. Por exemplo, a equipe de Grant testou várias mensagens e descobriu que ex-alunos universitários são os mais propensos a doar quando recebem a mensagem para A. Fazer o bem, ou seja, beneficiar os alunos, professores e funcionários, e B. Sentir-se bem sobre eles mesmos. Ofereça explicitamente a liberdade de escolha. Às vezes, as pessoas resistem simplesmente porque não querem ser forçadas a tomar uma decisão ou perder o sentido de autonomia. Os alunos de Grant tentaram várias maneiras de fazer com que os portadores de ingressos para a temporada assistissem aos jogos de basquete. Os e-mails solicitando sua presença foram muito menos eficazes do que um simples e-mail que perguntava: "Você planeja comparecer?". Quando as pessoas fazem as suas próprias escolhas, elas têm maior propriedade das decisões. Não apenas force seus argumentos. Faça perguntas para que as pessoas possam pensar por si mesmas e tirar suas próprias conclusões. Lembre-se de que a escolha final cabe a eles. Reduza preconceitos com pensamento contrafactual. Rivalidades existem em todos os lugares. A animosidade pode surgir das diferenças mais triviais, por ex-preferência por Pepsi versus Coca. Uma vez que formamos um forte preconceito em relação aos nossos rivais, tendemos a fazer todo o possível para enfraquecê-los e elevar o nosso próprio grupo. Por exemplo, os torcedores do New York Yankees e do Boston Red Sox mantêm preconceitos profundamente arraigados entre si, após uma rivalidade de um século. Grant e seu aluno tentaram várias maneiras de fazer os fãs repensarem como viam seus rivais. Eles fizeram com que as pessoas se concentrassem em sua identidade comum como fãs de beisebol, pensassem nas qualidades positivas de seus rivais e humanizassem o campo rival por meio da história de um indivíduo. No final, a abordagem mais eficaz foi fazer com que os torcedores pensassem sobre a arbitrariedade de sua animosidade, ou seja, eles poderiam estar no campo rival se tivessem nascido em uma família diferente. Uma vez que os estereótipos culturais são geralmente construídos sobre bases fracas, o pensamento contrafactual pode ser uma forma eficaz de reduzir preconceitos e estereótipos. Faça com que as pessoas reflitam sobre como pensariam de forma diferente se estivessem em um universo alternativo, por exemplo, se tivessem nascido negros, hispânicos, asiáticos ou europeus. Depois de perceberem como as circunstâncias moldam as suas crenças, tendem a tornar-se mais tolerantes com as diferenças percebidas e estão mais dispostos a repensar os seus preconceitos. Tendemos a evitar pessoas fora das nossas comunidades, o que perpetua os nossos preconceitos e diferenças imaginadas. Crie oportunidades de interação intergrupal, o que reduz o preconceito em 94% das vezes. Motive a mudança com melhores perguntas e habilidades auditivas. As pessoas podem resistir a uma ideia não porque discordem dela, mas porque se ressentem da tentativa de influenciá-la ou mudá-la. Quanto mais resistem à ideia, mais se opõem a ela. Portanto, não tente convencer alguém a mudar. Em vez disso, use entrevistas motivacionais para ajudá-los a encontrar sua própria motivação para mudar. Esta abordagem tem uma taxa de sucesso de 75 a 80% na mudança de comportamento. Seja genuinamente curioso para descobrir o que interessa a outra pessoa e o que pode motivá-la a mudar. Faça perguntas abertas que os incentivem a compartilhar suas ideias, Por exemplo, como você chegou à decisão de não se vacinar? Ouça reflexivamente, reconhecendo seus pontos de vista e preocupações. Não julgue ou tente influenciar os outros. Pessoas agitadas ou defensivas estarão menos dispostas a compartilhar ou repensar. Afirme seu desejo e capacidade de mudar e, em seguida, dê-lhes a liberdade de decidir por si próprios. Em momentos adequados da conversa, resuma os motivos da mudança e pergunte sobre seus planos ou próximos passos. Se possível, ajude-os a alcançar seus objetivos. Incentive o diálogo sobre mudança fazendo perguntas sobre sua necessidade, desejo ou capacidade de mudar. Grandes ouvintes não ouvem apenas passivamente. Eles praticam a escuta influente, fazendo boas perguntas e respondendo com habilidade. Aumente sua proporção de perguntas em relação a afirmações. Não imponha seus pontos de vista nem ofereça informações não solicitadas. Dê-lhes espaço para pensar e tomar suas próprias decisões. Pergunte como e não por quê. Ao descrever por que você acredita em algo, você apenas reforçará suas opiniões atuais. Ao tentar explicar como você sabe algo, você pode perceber o quão pouco você realmente sabe ou quão poucos dados, análises você tem para apoiar sua opinião. Peça aos outros que considerem como suas crenças poderiam ser diferentes se tivessem nascido em uma época ou lugar diferente. Pergunte que provas podem mudar a sua opinião e, em seguida, apresente as provas para persuadi-los nos seus próprios termos. Se nada os fizer mudar de ideias, talvez não faça sentido continuar o debate. Parte 3. Repensar coletivo. Construir comunidades de aprendizagem. Destaque as nuances e complexidades. É difícil encontrar um terreno comum se adotarmos uma visão binária para ver as coisas de uma perspectiva preto ou branco, ou vice-versa. Na realidade, sempre há mais de dois lados em qualquer história. Para superar o preconceito binário, ajude as pessoas a ver as complexidades e ambiguidades de uma situação. As pessoas ficam mais abertas a repensar quando percebem que existem mais de duas alternativas extremas de preto ou branco. Em vez disso, há sempre muitas opções e perspectivas num espectro com vários tons de cinzento. As pessoas também podem ignorar ou negar um problema se não gostarem da solução proposta. Ao lidar com questões controversas como as alterações climáticas ou a discriminação racial, é melhor apresentar uma série de soluções que estão a ser discutidas em vez de pregar uma resposta certa. Convide as pessoas a contemplarem possíveis soluções com um título como este. Será que plantar mais árvores irá realmente parar as alterações climáticas? Os cientistas acreditam que é mais complicado do que isso. A maioria das soluções e perspectivas tem suas limitações. Quando você reconhece pontos de vista conflitantes, advertências e contingências, isso simultaneamente desperta o interesse do seu público e faz você parecer mais confiável e convincente. Reconheça as complexidades abordando nuances, advertências e contingências. Em vez de declarar a diversidade é boa, é mais persuasivo dizer a diversidade é boa, mais difícil de alcançar. Tenha cuidado com o uso de palavras como nunca ou sempre. Decida se você aceita os métodos de um estudo antes de analisar a conclusão. Tendemos a ficar presos na simplicidade emocional, ou seja, permitimos que um a dois sentimentos dominantes, por exemplo, raiva ou indignação, conduzam as nossas respostas. Aprenda a reconhecer sua complexidade e nuances emocionais, por exemplo. Você pode estar se sentindo inseguro, culpado, confuso e com medo. Ao reconhecer toda a gama de suas emoções, você pode começar a apreciar a complexidade da situação e suas respostas. Da mesma forma, tendemos a simplificar demais os motivos e pontos de vista dos outros. Não tente adivinhar os pensamentos ou sentimentos dos outros. Em vez disso, teste suas hipóteses convidando-os a compartilhar suas ideias. Mesmo que discorde dos pontos de vista deles, você ainda pode transmitir seu respeito pela paixão e convicção deles. Isto constrói uma base de confiança e sentimentos positivos sobre os quais um verdadeiro diálogo pode ocorrer. Ensine as crianças a pensar e repensar. As crianças são naturalmente maleáveis, por isso é ideal desenvolver agilidade mental desde cedo. Os professores e os pais podem concentrar-se mais no desenvolvimento do pensamento crítico e produtivo nas crianças, em vez de apenas ensiná-las a obter as respostas certas. Afinal, as notas escolares muitas vezes não predizem o desempenho no trabalho. Na verdade, os alunos que tiram nota máxima tendem a ter dificuldades em ambientes voláteis porque têm muito medo de cometer erros. Especificamente, ensine as crianças a questionar informações, incluindo o conteúdo dos livros didáticos, em vez de apenas consumi-las. Diferencie a fonte da informação e a pessoa que a compartilha, e diferencie status, popularidade e confiabilidade. Não confie apenas na aprendizagem passiva, por exemplo, palestras. Você aprende mais por meio do aprendizado ativo, ou seja, quando você mesmo descobre as respostas por meio da resolução de problemas em grupo, tutoriais e autotestes. Incentive as crianças a criar diferentes versões de uma história ou desenho, buscar feedback e revisar, melhorar iterativamente seus rascunhos e ideias. Eles podem até reconsiderar a definição de excelência à medida que obtêm novos insights. Quando você enfrenta um problema complexo, é normal ficar confuso ao explorar diferentes possibilidades e hipóteses. Portanto, ensine seus filhos a aceitar a confusão em vez de esperar perfeição instantânea. Resista ao impulso de intervir e ajudá-los imediatamente. Uma das melhores maneiras de aprender é ensinando, então peça aos alunos que criem e ensinem partes de suas aulas. Não pergunte às crianças o que você quer ser quando crescer. Isso sugere erroneamente que eles só podem ser uma coisa, que seu trabalho define sua identidade e que deixarão de mudar quando atingirem a idade adulta. Na realidade, eles podem fazer qualquer coisa em que sejam bons, desde que haja demanda para isso. Na verdade, o seu emprego ideal no futuro pode nem existir ainda. Construir culturas de aprendizagem e organizações de aprendizagem. Quando algo acontece, muitas vezes aceitamos a primeira explicação que nos vem à mente sem validá-la. Com base no seu estudo da NASA e da Fundação Gates, Grant descobriu que as culturas de aprendizagem requerem dois ingredientes principais, segurança psicológica e responsabilidade, para que as pessoas se sintam seguras para experimentar, desafiar umas às outras e procurar a excelência. A segurança psicológica permite que as pessoas desafiem o status quo, assumam riscos e assumam erros sem medo de serem punidas. Isso permite que as pessoas inovem e aprendam com seus erros. Para construir segurança psicológica, os líderes devem servir de modelo de humildade e vulnerabilidade, reconhecer as suas falhas e fraquezas e aceitar o feedback como um meio de aprender e melhorar. Só então os outros membros da equipe começarão a fazer o mesmo. No entanto, a segurança psicológica sem responsabilização pode levar à complacência. Em particular, é necessária uma responsabilização pelo processo onde as pessoas, considerem ativamente diferentes opções como parte do seu processo de tomada de decisão e, b, se sintam responsáveis por se manifestarem caso acreditem que uma decisão não é do melhor interesse da organização. Bons processos devem ser construídos com base em reflexão e repensamento profundos. Separe os tomadores de decisão iniciais dos avaliadores das decisões finais. Elimine as melhores práticas que pressupõem que você já conhece a melhor abordagem. Em vez disso, procure melhores práticas. Use um scorecard repensado para avaliar seus processos e resultados. Mesmo quando você obtiver bons resultados, continue experimentando maneiras de melhorar. Outros detalhes do livro a serem observados. Grant utiliza muitas histórias, estudos de caso e diagramas para explicar os principais conceitos e insights sobre repensar, antes de terminar o livro com uma lista de ações recomendadas para repensar individual, interpessoal e comunitário. Neste resumo, descrevemos alguns exemplos importantes e resumimos os principais insights e dicas práticas. Sobre o autor. Adam M. Grant, nascido em 1981, é um autor americano e professor da Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Ele recebeu um BA do Harvard College e MS e PhD diplomas da Universidade de Michigan em Psicologia Organizacional. Aos 28 anos, Grant se tornou o professor titular mais jovem da história da Wharton School. Em 2015, Grant foi nomeado Jovem Líder Global do Fórum Econômico Mundial e Pensador de Gestão Global mais influente da Thinker 50. Ele também foi nomeado entre os 40 com menos de 40 anos da Fortune em 2016. Sobre top audiolivros. Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.